Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 15, que tem o título Apelo Cristão. É interessante porque muitos se dizem cristãos, né? Nós somos cristãos. E aqui ele vem falando, assim, o que é ser cristão? E a gente tem que fazer essa reflexão para saber se nós estamos sendo realmente cristãos. Porque nós queremos ser cristãos na hora de pedir. Aí a gente se pede a Jesus e a tudo que está ligado ao Cristo. Mas também nós temos as nossas obrigações como cristãos, né? Não temos só os nossos... O recebimento como cristão. Ah, quem tem Jesus, quem é cristão, tem os benefícios. Até, ok. Mas nós temos as nossas obrigações, nós temos os nossos deveres com relação a isso. E aí ele continua falando. Proclamais nele, Jesus, a glória da paz e incentivais a guerra fratricida em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. E se a gente olhar a história, quantos casos da história aconteceu exatamente isso?
As guerras santas, né, é trazida essa questão, elas mataram mais que as guerras mundiais, né? As guerras santas.
Exatamente. E em nome da paz.
Exato.
É tanto que,
Jesus,
né? Historicamente, todo foco de guerra leva o nome de paz.
Isso,
indevidamente.
Exato.
E nós também, em busca, em nome da harmonia e da paz, quantas vezes nós causamos guerras interiores,
exato,
guerras familiares, guerra no ambiente de trabalho, guerra no ambiente de um centro espírita, quantas vezes isso acontece? Aí ele continua: recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais?
A gente acha, né, que é pelo muito falar. Sempre a gente coloca essa questão. O que Jesus falou? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito falarem, por muito vestirem, por muito se amarem, né? Então a gente às vezes acha que é pela pregação que a gente vai resolver a questão. A pregação, ela instrui. Mas e o resto? E o exemplo, né?
Esquecestes que o Verbo divino em seus fundamentos é sempre criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Isso aqui é fogo.
Porque, assim, eu estava lembrando, eu tive uma diretora, Berenice, que durante... Uma querida amiga mesmo, uma grande amiga. E durante mais de 20 anos, 27 anos, trabalhamos juntas. E ela sempre falava assim: olha a coerência. Era uma expressão que a gente, até quando queria fazer as brincadeiras, olha a coerência. Por quê, gente? Naquele momento, era um serviço que funcionava bem, porque ela funcionava bem. Então, com adolescentes, aquela situação toda, né? Aí era um projeto em que tinha o café da manhã, tinha almoço, tudo isso. Então, o horário da merendeira chegar, o pessoal da cozinha, por exemplo, era 6:30. Ela, 6:15, estava abrindo a escola. Então, né? Aí tinha aquela questão de faltar, de atestado, tudo isso. Só que ela estava sempre. O que acontece com o grupo? As pessoas se sentiam constrangidas de faltar, já que o meu diretor não falta, né? Já que a criatura está lá, se eu faltar, a pessoa vai entrar. Então a coisa funcionou. E isso criou o quê? A gente, ah, mas foi um grau de autoritarismo, não. De amizade. Porque alguém profundamente humana, alguém que está sempre presente. Então ela conseguiu alinhavar, costurar aquele grupo e fazer um laço fraterno, porque viveu. É, não era questão do discurso, ela até falava assim, algumas coisas assim, ah, fulano, vocês que são aí de língua, escrevam, tudo isso. Mas era questão do exemplo, da presença. Isso mesmo. É que é importante.
Lá no abrigo, que fica longe, fica lá em Guapimirim, os funcionários chegam às 7h30. Uhum. Os voluntários chegam às 7.
Olha só, interessante.
Olha, a gente tem que chegar cedo para eles verem a nossa disposição. Exato. E o nosso comprometimento com o trabalho. Uhum. Então a gente chega, e olha que nós saímos do Rio, eles saem de lá, mesmo do bairro de lá, né, e nós saímos do Rio. Mas isso é só, porque isso é um incentivo.
Exato.
É tanto que meus funcionários, pode estar chovendo, pode acontecer o que for, eles não faltam, eles comparecem, E muitos vão com febre. Uhum. Quando chega lá que a gente percebe, fala, não, fulano, vai pro médico, vai. Mas muitos vão mostrar...
É, que eu quis vir, né? Eu não fiz corpo mole, exatamente.
E a gente sempre procura isso. As pessoas, assim, os amigos que são os voluntários, a gente sempre fala, olha, voluntário, mas você vai chegar antes de todo mundo.
Exatamente. E você... Porque, assim, tem uma fala que eu brigo muito com essa fala, entendeu? Porque, assim, eu vim de uma casa do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que todos nós éramos voluntários em tudo, uma casa enorme e que funcionava, né? Uhum. Era voluntário com tudo. Então, a gente fica pensando, eu sempre penso, ah, mas acontece que o voluntário, ele não tem compromisso, ele vai quando pode. Eu falo assim, mas então esse não é o voluntário, que o voluntário é aquele, se eu quero fazer, eu tenho compromisso.
É verdade.
Ah, o voluntário falta, assim, ué, mas o funcionário, ele pode pegar até um atestado falso e faltar. Quer dizer, eu acho que a gente fica, muitas vezes pensando nisso e se perde uma grande oportunidade.
Eu também concordo com isso. Lá, né, no abrigo nós temos os funcionários, porque lá funciona 24 horas, uhum, porque tem criança que mora lá. Mas foi interessante que uma orientação do Dr. Erman, ele estabeleceu uma quantidade de funcionários e pediu para que a gente não ultrapassasse. Para a gente incentivar e dar oportunidade ao voluntariado.
Exato.
Então, eu conversei com ele sobre isso, sobre essa orientação espiritual, porque, de certa forma, fica muito cômodo você lidar com o funcionário.
Isso,
porque
isso.
O funcionário, ele tem que... Cala a boca.
É uma relação
ele
de
já,
poder, né?
Exatamente. Ele precisa.
Exato.
Mesmo que você fale pra ele, olha, se não estiver gostando, você fala, ele não se sente à vontade.
Não, porque é o dinheiro dele. É o dinheiro dele.
É. Porque ele não sabe qual é o tanto de verdade que está nessa minha afirmativa pra ele.
Exatamente.
Então, eu tenho alguns funcionários lá que realmente entendem e esses falam mesmo.
É ótimo.
Mas a grande maioria não consegue falar. Então, o que que acontece? A gente tem que ver, porque senão vai ficando cômodo e a gente vai pegando funcionário, Daqui a pouco, uma casa que é para se estabelecer em servir, ela tem os funcionários e como o funcionário, ele é que vai fazer o serviço, a gente acaba não servindo.
Com certeza, você só entra e sai.
E aí, o que que acontece? A gente começa a ter uma postura para o público assistido e uma postura para os funcionários.
Exatamente, né? Exatamente. É muito difícil isso.
Aí ele continua, todavia é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Então, gente, ser cristão é pertencer à religião do amor universal.
Uhum.
Isto é ser cristão. Qualquer coisa fora do amor universal não é cristão.
É sectarismo. E é injustificável porque Jesus não mostrou isso, ele não vivenciou isso, né?
Ele continua, malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Por que alguns missionários das verdades religiosas esquecem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania? Não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação da terra.
Porque a gente às vezes acha, porque o outro fez, ah, mas fulano fez errado, fulano fez assim assado. Mas eu não estou seguindo fulano, eu estou seguindo Jesus, né?
É.
Eu tenho que ver, eu não estou seguindo fulano.
O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque a gente dá para enrolar tudo.
É, exatamente. Né?
Dá para fazer avaliações, interpretações de qualquer frase, menos essa daqui.
Porque esse Jesus, aí eu falo assim, ele foi sabido mesmo, né?
É.
Quando ele colocou, mas o meu jeito de amar é assim, né?
É.
Meu jeito de amar, eu falo assim, mas não é o meu jeito de amar, é como eu vos amei. Então isso muda muito, né?
Exatamente.
Muda tudo, né?
Então nós podemos ter uma dupla interpretação de tudo.
É, exatamente.
Menos disso aqui. Isso aqui é... Olha, isto aqui, e amar a Deus e ao próximo como assim a si mesmo, não dá...
Não dá pra gente fazer confusão, não.
Não dá. Perante os desafios do céu, creres, acaso, servir a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Isso aqui é um cuidado, assim, muito... Porque é uma linha muito tênue.
É, entre... Assim, né, gente? Entre o luxo, a suntuosidade e o capricho. Porque tem o capricho, né? Tem o capricho. Então, assim, é uma casa... Porque a gente, a vida me confunde. Ah, mas a casa vai ser bem simples, né? Teve uma vez que alguém falou assim... Ah, eu fico pensando se deveria colocar... Um irmão, uma pessoa... É um homem, né? Azulejo nos banheiros, porque afinal de contas, né? Lá onde Chico morava, tinha o banheiro, que era a parede, assim, assado. Eu fico pensando se não é um luxo, que o dinheiro que vai botar azulejo poderia comprar cesta básica. Eu falei assim, olha só, é porque você já lavou o banheiro? Aí a pessoa ficou assim, era um homem assim, não. Eu disse, pois é, se você tivesse algum dia limpado o banheiro, você ia ver a necessidade que tem para a própria higiene. Porque a parede porosa... É muito difícil de limpar agora. Você vai ter que estar pintando sempre. Agora, um banheiro azulejado, você vai ter uma chance de uma higiene melhor, né? E tem uma coisa, quando a criatura entra num lugar organizado, ela respeita. A postura dela é respeitar aquilo. Então, isso aí é questão de higiene e tudo. Que é diferente. Agora, eu não preciso botar no banheiro, né? O mármore assim, assim. Eu não preciso fazer uma coisa luxuosa. Mas a limpeza, a organização, elas fazem parte da vida, né?
É interessante que aqui ele está nos ajudando a refletir. E muitas vezes nós somos extremistas.
Isso.
Hoje em dia, e nós temos que usar as facilidades da tecnologia.
Exatamente.
Nós temos que usar o que o mundo está nos oferecendo, né? Porque nós não podemos retroceder.
Não.
Como existem seitas que querem viver... Como no século
natural,
passado.
Né? A vida naturalista, né?
Exatamente. Tem um filme, esse filme é antigo, mas é fantástico esse filme. Se chama A Vila.
Excelente.
É um filme que um grupo de pessoas, na época era um grupo de jovens muito ricos, que eles criaram, o camarada dele era muito, 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 muito rico. Então ele tinha uma propriedade assim imensa, que era praticamente a metade de um estado. E aí ele criou uma vila, como se fosse uma pequena cidadezinha. Era um grupo de amigos que casaram entre si, foram tendo seus filhos foram crescendo e acabou criou uma comunidade. E eles passavam para esses filhos que não existia nada além daquilo deles. Aquilo ali era o mundo, né? Só que existia toda a cidade. Isso aconteceu no 1900, né? Existia todo um mundo, mas para aquelas pessoas não. Então eles viviam como se fosse lá no século, no comecinho. Não tinha energia elétrica, não usavam as roupas, as vestimentas, tudo. Só que eles sabiam, né, da verdade. E aí foram surgindo as doenças. E aí eles estavam tratando tudo na base das ervas e tal. E quando os queridos dele foram adoecendo mais gravemente, e eles sabiam que já existiam a penicilina, já existiam a cura, e aí eles começaram a cair em si, porque eles estavam privando aquelas pessoas de usufruírem o que a modernidade estava oferecendo, o benefício. Isso é muito interessante, porque às vezes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, cada vez mais o verão do Rio está sendo implacável. Isso. O verão de 2013 foi diferente do verão de 1913. Né? Então, 100 anos atrás, a temperatura era outra. A cidade era muito mais arejada, não tinha tantos prédios, tinha mais árvores, as casas eram espaçadas.
A poluição, né, muito menor.
Exatamente.
Né?
Então, muitas vezes, já cheguei em casas espíritas e falar assim, não, aqui a gente não quer nada de luxo, então não entra ar-condicionado.
Exatamente.
Mas ar-condicionado, ele não é mais um luxo.
Hoje, até porque a gente fica pensando assim, o risco, né, de pessoas passarem mal, né? Porque assim, às vezes uma reunião cheia, né? A pessoa está sentada ali naquele calor, a pessoa pode passar mal mesmo, ter um pico de pressão, alguma coisa assim, e aí como é que fica, né?
Exatamente. E você num ambiente com a temperatura regulada, você fica relaxado.
Fica melhor,
você
se...
Gente, eu não consigo me concentrar no calor.
Exato.
No calor, todo mundo se abanando.
Agitado,
todo mundo agitado.
Né?
Ninguém presta atenção. Então tem certas coisas que no passado, no primeiro momento, surgiram como artigos de luxo, hoje em dia deixou de ser. Celular deixou de ser.
E no Leon Denis se viu até, quando botou o ar-condicionado, teve essa questão, né? Mas você quer pra botar e tudo? Se viu até a economia que passou a fazer de luz relativa, porque aquele monte de ventiladores.
E o barulho?
Não davam conta, faziam um certo barulho, a manutenção era danada pra não fazer barulho, né? E não proporcionava o conforto que o ar proporciona, né?
Isso. Então nós temos que ter uma mente progressista, como ele está falando aqui, mas alguma coisa real que não vá para as ilusões, as perigosas ilusões, não vá para as coisas pomposas. Mas a gente tem que...
adequar,
exatamente.
Né?
Teve um dia que eu fui numa determinada casa e estavam reclamando que alguém tinha comprado lá aqueles bebedouros que sai água gelada e tal.
Sim.
E a pessoa falou, veja só, botar um negócio aqui de luz pra sair água gelada. Gente,
não é luz, sim,
olha
não.
Só, esse centro, ele ainda mais fica num bairro muito quente, você tem que oferecer um conforto. Né? Quem é que quer chegar em algum lugar e beber uma água quente?
Exato.
Pode até passar mal.
Exato.
Por conta disso, né? Então, tem coisas que no primeiro momento, esses artigos até chegaram como sendo de luxo.
Exato.
O telefone, quando chegou,
luxo,
chegou como uma coisa de
celular,
luxo.
Quando a gente falou assim, não vou ter celular, pra que isso, né?
É um artigo
agora
de luxo. Hoje em dia é uma necessidade. O que que se facilita a vida com relação a isso? Então, a gente tem que ter realmente esse discernimento. Eu acho não, a doutrina espírita nos explica e nos mostra que o bom senso é tudo.
É tudo.
E frutífera seria a divina missão do mestre se a boa nova permanece circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Já pensou? Se Jesus tivesse falado, olha só, isso aqui é só pro pessoal que vai me seguir
isso,
aqui, hein?
Isso.
Pra fora não vaza nada. Já pensou? Não encontraste outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Em vão, ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras. Porque, se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça, a quanto se valeram da religião para o melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. E, então, isso aqui nós vemos que da responsabilidade...
É muito sério, né, gente?
E aqui ele diz, né, sobre esses nossos, os nossos castelos de opinião para o verbalismo sem obras. E aí vem a orientação: conhecereis o homem pelas suas obras.
Mostra-me a sua fé sem obras, né? Tiago, lá no momento que começaram a criticar a igreja cristã, a casa do caminho, né? E aí ele falou assim, né? Mostra-me a sua fé sem obras, que eu com obras mostrarei minha fé. E ele continua: a fé sem obras é morta em si mesmo. E é mesmo.
Pois é, quantos religiosos, de um modo geral, é apenas, como ele está falando aqui, só o verbo, né? E muitas vezes um verbo pomposo, isso, né? Mas e a obra? É. O que que sustenta aquilo
exatamente
ali?
E a obra não é só, às vezes quando fala obra, mas é a obra social. Não, a primeira obra começa na gente mesmo, né?
Isso.
Em que essa doutrina está me ajudando a ser uma pessoa melhor na minha família, no meu trabalho, né? Na boa vontade da relação com o outro.
Isso.
Tudo isso é uma obra, né?
Exatamente. Principalmente como é que a gente se relaciona com as pessoas que dependem da gente.
Exatamente.
Essas pessoas não só no ambiente familiar, mas muitas vezes é o garçom, muitas vezes
o caixa do
mercado,
né, do banco,
é o do ônibus, né, que está ali nos servindo. Muitas vezes até contra a vontade dele, não é aquele serviço que ele quer, mas ele está nos servindo. E nesta condição de ter alguém nos servindo, como é que a gente se relaciona com essas pessoas? Qual é o nível da nossa arrogância? Qual é o nível do entendimento? Até mesmo de entender o mau humor de algum momento desse, que também não deve ser fácil, né? A vida, sabe-se lá o que aquela pessoa passou para chegar ali naquele momento, né? E ele continua esses questionamentos: não julgueis, esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência? A religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Então, a gente tem que fazer uma pausazinha e se questionar: qual é o tanto que eu colaboro para a harmonia da mente humana? Ou o meu movimento gera sempre desarmonia na mente da pessoa? Porque tem gente que chega e você vai falar um assunto, ela cria tantos senões, tantas questões, que você começa a ficar inseguro. Até você fica
ansiosa,
fica até tumultuado com relação àquilo, né? Você entra em desarmonia. Às vezes a pessoa fala, eu tenho um amigo que eu tenho liberdade para ele, a gente chama ele de senhor não. Tudo que a gente vai falar para ele arruma alguma coisa que vai dar problema. E eu tenho intimidade, eu falo senhor não para ele, e ele diz assim: não, Berenice, tem que ser realista. Eu falei: meu filho, mas isso não é ser realista, isso é ser pessimista, isto é querer
nada
atrapalhar.
Dá certo, né?
Exatamente. Nós temos que ser realistas, sim, mas sempre com a proposta de solucionar. Sempre com uma proposta: olha, mas isso pode dar errado, mas então se der errado isso aqui, aí eu vou fazer isso para dar certo. Porque o
real problema tem
exatamente
uma solução.
O pessimista, ele para no não.
Exato.
O realista, ele avança, ele passa pelo não e busca a solução. Então, caso aconteça aquele não, ele já tem uma ou mais opções para resolver. O pessimista não, ele empaca no não e ponto final. Estava falando para ele: olha, você é um pessimista, porque o realista, então me diga, ok, eu te dei uma proposta e você levantou um problema. Se esse problema acontecer, qual é a solução? Mas aí não vai dar certo, aí é muito difícil. Falei: tá vendo como você é pessimista? Óbvio que tudo que você vai fazer tem um lado negativo, né? Se você vai dizer assim: olha, eu vou beber água, vai quebrar o copo.
Pode quebrar.
Mas você é uma pessoa lúcida, vai com cuidado, então por que tem que quebrar o copo? Agora, se quebrar o copo, o que que você vai fazer? Né? Então a gente tem que ver, a gente tem que ter em mente, assim, se as nossas, assim, interferências nos diálogos com as pessoas, se nós temos essa capacidade de colaborar para que haja uma harmonia na mente ou não. Isso não quer dizer que vamos ser alienados. Ah, não, vamos sempre achar que está tudo muito bom, tudo muito certo, muito bonito. Não é ser alienado, mas é ter bom senso e focando, porque nós nascemos para dar certo. Exato. Nós nascemos para a felicidade. Por que eu vou parar sempre achando que alguma coisa não vai dar certo? Então, que o nosso foco seja sempre colaborar na harmonia da mente humana. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.